não tiveram coragem de apresentar eles esta questão, porque já sabiam qual era a resposta que iam levar. Levam na mesma, levam de ricochete, mas levam através da sua questão. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, obviamente que com a mudança do governo, há muitos dirigentes da administração pública que tomam até a iniciativa de colocar o seu lugar à disposição, e vou-lhe dizer, e houve vários, e nós é que não aproveitámos, no bom sentido do termo, entendemos que não era o momento de os substituir, porque há razões ponderosas para que os serviços continuem a funcionar. Este período de transição não é um período fácil. O Sr. Deputado Rui Tavares está-se a rir à gargalhada porque nunca teve essa responsabilidade. Ó Sr. Deputado, mas quer ter, ilegitimamente, e vou-lhe dizer mais, por este andar vai ter, porque o Partido Socialista já não vai viver sem si, é a minha convicção para os próximos anos. Mas pronto, mas isto foi um à parte, deixe-me só dizer-lhe, senhora Deputada, nós não vamos fazer nenhuma purga na administração. O Sr. Deputado André Ventura também está preocupado com isso, não sei se é dentro dessa colagem crescente ao Partido Socialista. Nós não vamos fazer nenhuma mudança com critérios partidários, mas vamos fazer as mudanças que forem necessárias para que as políticas do Governo possam ser bem executadas e se possam repercutir no aumento de qualidade de vida dos portugueses e no cumprimento do programa do Governo. Isso nós vamos fazer.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto para responder. O Sr. Primeiro já não tem tempo.
Infelizmente não. Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, pronto.
Senhoras e Srs. Deputados, concidadãos nas galerias, membros do Governo, senhor nas bancadas, senhor Primeiro-Ministro, nós não queremos que o senhor Primeiro-Ministro fique assustado, mas que o seu governo tenha sido um governo de exonerações e não de soluções, é claro. E digo-lhe mais, está a fazer o número 4. Tivesse o seu governo trazido propostas concretas em igual número, e se calhar não estaríamos aqui a perder tempo com isto. É que, infelizmente, tem havido muitas poucas propostas, seja do seu governo, seja dos dois partidos que o apoiam. Mas ontem, sejamos justos, houve uma decisão concreta e muito importante. Importante em dois sentidos até. É importante porque define a localização do novo aeroporto da área de Lisboa, uma localização que vai ao encontro daquilo que foi a indicação da Comissão Técnica Independente, e ainda bem que assim é, e que sirva de exemplo para outras decisões estratégicas do país, e uma segunda decisão que é a do encerramento total do aeroporto Humberto Delgado. Porque é inaceitável e é insustentável que milhares de pessoas aqui na cidade de Lisboa continuem a ter a sua saúde e a sua qualidade de vida afetadas pelos níveis de ruído que atualmente têm, e é por isso que é um erro querer aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, e é um erro com o qual nós não alinhamos. Mas esta decisão traz também muitas questões, e algumas delas já foram aqui referidas. Que contrapartidas é que há? Quais os custos reais do aeroporto e também quais os prazos, porque nós sabemos bem que a concessionária Vinci não estava de acordo com esta localização, sabemos que a Vinci tentou adiar ao máximo esta decisão e sabemos que o ruinoso contrato de concessão permite enormes prazos, dá prazos muito amplos que podem atrasar ainda mais a concretização deste aeroporto. O Sr. Ministro Miguel Pinto Luz ontem já apontava para 10 anos, portanto mais do que aquilo que foi indicado pela Comissão Técnica Independente, e portanto a minha pergunta é: que garantias é que nos consegue dar que daqui a 10 anos não voltamos a discutir a concretização do aeroporto e que não chegamos ao extremo até de ter que renomear o aeroporto, que afinal já não será o aeroporto Luís de Camões, mas sim o aeroporto de Santa Engrácia. Mas há ainda outras questões importantes sobre isto, e tentando não me alongar muito e não repetir os maus exemplos dos outros grupos parlamentares, nomeadamente o que diz respeito à utilização dos terrenos do atual aeroporto, evidentemente depois de despoluídos, que garantia nos dá que esses terrenos servirão para criar uma nova centralidade da cidade e criar também e sobretudo habitação a preço justo. E finalmente, as garantias ambientais. Está o seu governo disponível para avançar com uma nova avaliação de impacto ambiental, sendo que a última já tem demasiados anos? Está o seu governo também para pensar numa nova visão ecológica e ecologista para a aviação, nomeadamente trabalhando a nível europeu para acabar com a isenção de impostos nos combustíveis da aviação.
Está a seguir as más práticas.
E termino, se está também disponível para pensar na limitação de voos de curta distância, porque só hoje, no dia de hoje, 10% dos voos foram de e para Porto, Faro e Madrid, algo que não faz sentido.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ninguém tem telhados, todos têm telhados de vidro. Eu só vou relembrar uma que veio aqui há bocado a talho foice, e até porque reparei que o Sr. Deputado dirigiu-se também às galerias, da sua, que nos termos do artigo 89 do nosso regimento, o uso da palavra, os oradores dirigem-se ao Presidente e à Assembleia. Portanto, o deputado Rui Tavares quer usar a palavra para
o momento. Sr.
Deputado,
para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, então.
Muito rapidamente.
Para uma interpelação.
É verdade e é...
Deputados, deixem-me ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares.
É verdade que os deputados se dirigem ao Governo, aos seus colegas deputados e à mesa, não se dirigem no seu discurso, não interpelam diretamente os concidadãos nas galerias, mas nada nos impede, como aliás fazemos em várias ocasiões, de os saudar, que é o que faz este grupo parlamentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu mantenho a minha referência. Se por acaso o Sr. Deputado algum dia quiser recorrer da minha decisão, recorre para o plenário decidirá. A Assembleia, o regimento para mim é claro. O regimento para mim é claro e, portanto, é nesse sentido que chamo a atenção. Vou dar à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também.
Faz favor, Sr. Deputado. Desculpe. Sr. Deputado, qual é o Paulo Nonce para?
Era uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Perguntar. Não. Ok, muito bem, muito obrigado. Era só para perguntar qual era a ordem das intervenções, tendo em conta aquilo que foi definido na Conferência de Líderes.
Senhores deputados,
os que estão no governo, os que não estão, decresce. Os que estão.
A ordem que está, que foi distribuída, penso por todos, é decrescente em relação aos que são membros do governo e, portanto, agora, quando for a vez de quem faz parte do governo, entrará o CDS-PP e o PSD, em crescendo. Está esclarecido?
Está certo.
Senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor. Dispõe de 2 minutos e mais 20 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo. E como é evidente, começando nós este debate com retrocessos na proteção animal, jamais contariam com o apoio do PAN ao Governo. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos também falar daquilo que é um retrocesso em matéria ambiental. Porque já aqui falámos e ouvimos falar na solução de Alcochete, mas a verdade é que há uma dimensão que sistematicamente fica para trás. É que esta solução é ambientalmente desastrosa e financeiramente irresponsável. Se não vejamos, o Sr. Primeiro-Ministro vangloriou-se aqui desta opção, mas esquece que o clima mudou e os partidos políticos têm também de mudar e as governâncias também nesse mesmo sentido. E não é aceitável que uma decisão desta magnitude tenha por base uma opção que claramente tem não só pareceres que estão já ultrapassados, que do ponto de vista económico também não é a solução mais viável e que depois não tem em consideração matérias como a qualidade de vida para as populações. Estamos aqui a falar de um valor de cerca de 1.000 euros por cada cidadão português, isto se não houverem derrapagens, porque os 10 mil milhões de euros que esta opção vai custar, é importante dizermos ao país, sobretudo quando discutimos aqui política fiscal, o que é que vai ser do bolso dos portugueses. E o Sr. Primeiro-Ministro não explicou porque é que estamos a onerar os portugueses com uma solução mais cara. Depois, quais as contrapartidas? É que pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o valor, por exemplo, da perda de uma das mais importantes bacias de água doce em Portugal, quando Portugal tem um problema grave de seca estrutural. Pergunto-lhe também qual o valor económico da perda de cerca de 250 mil sobreiros que vão ter que ser destruídos para construir um novo aeroporto. E pergunto-lhe também, do ponto de vista da saúde pública e do direito ao descanso, qual é que é o valor económico que o país vai ter que pagar pelas pessoas continuarem a ter aviões a passarem por cima das suas cabeças e a perturbar este direito fundamental. E mais, também lhe pergunto, quando o próprio ICNF deu parecer negativo, a perda da biodiversidade e das aves do estuário do Tejo vai ter um impacto também a milhares de quilómetros de distância. E, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vai dizer aos seus conterrâneos no Norte quando os obrigar a vir de comboio, não para Lisboa, mas a atravessar a margem sul do Tejo para depois voltar para Lisboa? É que nada destas opções constam da avaliação de impacto ambiental. E por isso eu pergunto-lhe muito diretamente, Sr. Primeiro-Ministro, está disponível para que o ambiente faça parte da equação de qualquer solução aeroportuária? É que sem ambiente não há solução portuária viável. E eu termino concluindo com aquilo que comecei por dizer. O clima mudou, Sr. Primeiro-Ministro. Está o Sr. Primeiro-Ministro disponível também para fazer com que as governanças do nosso país mudem e acompanhem o desafio climático?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. É evidente que nós estamos disponíveis para poder acautelar todos os valores ambientais e poder mitigar os efeitos que investimentos desta envergadura trazem aos ecossistemas, à biodiversidade e a todos os impactos de toda a natureza. Agora, a senhora deputada, se levar até ao limite os argumentos que aqui apresentou, a conclusão é que o que a senhora deputada deseja é que não haja aviões e que não haja transporte aéreo e que não haja aeroporto. É isso que a senhora deputada quer. E isso aí é que nós não estamos de acordo. Mais, senhora deputada, esta decisão foi tomada na sequência de uma metodologia que, enfim, foi assumida pelo governo anterior, mas que eu tive a ocasião de relembrar, teve desde o início o apoio da força política que eu lidero, na altura a principal força política da oposição. Esta metodologia passou pela realização, não foi de um trabalho da Comissão Técnica Independente apenas. Esse trabalho é uma avaliação ambiental estratégica, que comparou várias localizações, aquelas que estavam pré-determinadas pelo Governo anterior e até algumas por iniciativa da própria Comissão Técnica, com todas as mais-valias do ponto de vista académico e profissional que lhe foram endereçadas. Sinceramente, eu quero aqui dizer que a opção por esta metodologia é uma opção positiva. Eu disse sempre que não eram os técnicos que iam fazer escolhas que cabem aos políticos, mas iam habilitar os políticos para fazerem escolhas com mais fundamentação. E foi isso, sinceramente, que aconteceu. Acho que é um bom exemplo até para, de futuro, em investimentos de igual magnitude, de igual importância, podermos ter o conforto, precisamente, da componente técnica que é acrescentada. Agora, a senhora deputada vai-me desculpar esta observação e não é para diminuir muito menos a sua capacidade política de representação, que a tem legítima da vontade política do povo português. Mas nós não podemos estar aqui, cada um de nós, a dizer aquilo que achamos, aquilo que é o nosso palpite sobre estas matérias. Nós temos mesmo que nos entender também do ponto de vista metodológico para podermos ter decisões o mais seguras possível. Claro que nunca são integralmente. Eu também não tenho 100% de certeza de tudo. Mas para estar mais seguro, com mais fundamentação para a decisão, parece-me que este caminho foi um caminho correto, até com algumas vicissitudes processuais pelo meio, mas no fim foi um caminho correto, que aliás permite ter hoje em Portugal um nível de consenso que é bastante alargado. Nós tentaremos, naturalmente, respeitar todas as disposições de natureza ambiental
Obrigado,
que vigoram neste domínio e acautelar todos os efeitos negativos que uma operação destas
Obrigado,
também incorpora.
Primeiro. Obrigado. Para a pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É sempre com gosto que vejo um Primeiro-Ministro a prestar declarações no Parlamento. É uma boa notícia, é notícia que a democracia funciona. E é com particular gosto que vejo o Primeiro-Ministro Luís Montenegro neste seu primeiro debate e quero por isso cumprimentá-lo especialmente por isso. Até porque é um Primeiro-Ministro que lidera um governo que está efetivamente a governar e a cumprir o seu programa, não obstante a coligação negativa, mas cada vez mais visível aos olhos portugueses, entre os socialistas do PS e os seguistas do Chega. Desde a redução do IRS, passando pelo pacote da habitação e a decisão da localização do novo aeroporto, incluindo as negociações com professores e com forças de segurança, efetivamente o Governo está a governar, e eu arrisco-me mesmo a dizer que este Governo fez mais em 30 dias do que o PS fez em 8 longos anos de governação. Mas eu gostaria de focar a minha atenção nas questões sociais que dizem muito ao CDS enquanto Partido Democrata Cristão. E há uma medida que foi pouco anunciada, mas que é da maior importância para o CDS. O Governo aprovou recentemente a duplicação da consignação